começamos mais um episódio do Das Humanas.
E esse episódio abre uma nova temporada do programa. Dessa vez, contamos com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura, o FACDE, para realizar nossos estudos sobre novas mídias e formatos. Isso significa que teremos entrevistas especiais sobre audiovisual, narrativas e muito mais.
E é isso mesmo. Abrimos o nosso podcast com uma entrevista sobre a televisão e a convergência. Vamos falar sobre como o digital influencia a TV e como a entendemos hoje, interagindo com outros meios. Para isso, convidamos a Brenda Parmegiani. Olá, Brenda, tudo bem?
Oi, Juliana. Oi, Leiberson, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite.
Eu vou tentar descontrair com piada de tiozão, né? Parmegiani, é assim mesmo a pronúncia.
É, mesmo então, é que nem o filé parmegiana, mas com i no final.
Brincadeiras à parte, a gente começa o nosso ritual de leitura do Lattes da nossa convidada. A Brenda é doutora em comunicação na linha de teorias e tecnologias da comunicação pela Universidade de Brasília. É mestre em ciências da comunicação no campo de estudo dos média e do jornalismo pela Universidade Nova de Lisboa e se graduou em jornalismo pela Faculdade de Comunicação da PUC Rio Grande do Sul. Ela trabalhou por cerca de 3 anos em telejornalismo diário, além de 4 anos no jornalismo impresso, lá no Zero Hora. Hoje é coordenadora na agência Comunica Mais. Em 2016, foi professora substituta no Departamento de Jornalismo da Universidade de Brasília com as disciplinas de Teorias da Comunicação, Tecnologias da Comunicação, Tópicos Especiais em Jornalismo de Rádio e TV e Técnicas de Rádio e TV. Brenda, é isso mesmo? Faltou alguma coisa?
É isso mesmo, Leverson.
Pelo visto aqui, você vem do Sul, ou você fez essa migração de Brasília. Como é que foi o caminho?
O que que acontece? Eu sou nascida e criada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fiz toda a minha trajetória de estudos de ensino fundamental, médio e a faculdade de jornalismo, né? Na época, comunicação social com habilitação para jornalismo na PUC aqui do Rio Grande do Sul. Só que eu comecei a trabalhar desde cedo na faculdade, desde o terceiro semestre eu comecei a trabalhar em jornalismo diário. Lá aprendi muito e foi muito interessante poder fazer esse crescimento na área com a faculdade somado a esse trabalho. E depois disso, eu acabei migrando para o interior do Rio Grande do Sul. E lá eu trabalhei, então, na filiada da Rede Globo, na RBS-TV. E eu fui apresentadora do que a gente chama de Praça 1, que é o primeiro telejornal da grade que abre para as afiliadas da Globo, né? Que aqui no Rio Grande do Sul se chama Jornal do Almoço, mas no Distrito Federal, por exemplo, é o DFTV Primeira Edição. E fazia também algumas reportagens de nível estadual e nacional. Cheguei a entrar ao vivo, por exemplo, para Ana Maria Braga, dar aquele bom dia para o Louro José, aquela coisa toda. Depois desse período, então, eu fui estudar em Portugal, onde eu fiz o meu mestrado. Quando eu voltei aqui para Porto Alegre, e aí eu pensei, bom, vou para o doutorado, vou me preparar. Eu entreguei e defendi a minha dissertação de mestrado em julho de 2013. Entre julho e ali o início do próximo ano, então eu fiquei me preparando para seleções de doutorado aqui no Brasil. E aí eu fiz a seleção tanto para a PUC aqui no Rio Grande do Sul, quanto para a UNB. E para a UNB foi uma coisa assim, se eu disser para vocês que foi o destino que me levou para Brasília, quase não é brincadeira.
Queria pedir para você, quais são alguns conceitos que você encontrou para conseguir falar desses novos formatos, dessas novas mídias, dessa convergência?
Perfeito, Ju. Assim, o que, que aconteceu, né? Eu fui estudar em Portugal, onde eu fiz o meu mestrado, e lá foi muito interessante porque eu vinha dessa tradição aqui, bem focada em jornalismo, pensando que eu tinha que estudar algo dentro da comunicação que fosse estritamente ligado ao jornalismo. Só que eu tinha interesses já voltado para o digital, para as redes sociais, e a verdade é que se experimenta esse tipo de ferramenta, esse tipo de novidade, à época, né, nós estamos falando de 2011, muito mais no entretenimento do que no jornalismo. Isso se explica por vários motivos. Por exemplo, se tu perderes dinheiro num projeto jornalístico, pode significar o fim daquele projeto. Já se tu fazes um experimento que não dá tão certo no entretenimento, bom, muda aí o roteiro, muda o script, bola pra frente, muda o patrocinador e tá tudo certo. O que eu percebi foi que o que eu queria estudar ainda não existia com força no jornalismo e isso estava me causando um grave problema, assim, um grave dilema para os meus estudos. Até que eu sentei com a professora Marisa Torres da Silva, que veio a ser minha orientadora lá na Universidade Nova de Lisboa. E aí eu me lembro de conversar com ela e ela dizia assim, você, Brenda, quer estudar algo que seja de entretenimento, qual é o problema? E foi assim que eu cheguei, então, para estudar os processos de interação dos telespectadores na franquia The Voice. E aí, de Portugal, tinha que voltar para o Brasil. Vou para Brasília e posso trabalhar com alguém que eu super admiro. E é o cara que tinha o nome na capa do livro que eu estudei na graduação, sabe? Aquelas coisas assim. Estudei teorias da comunicação na graduação com o nome dele na capa do livro ali, Luiz Cláudio Martino. E daí poder estudar com ele. E aí acabei indo para a UNB e fazendo a tese doutoral, então, na linha de teorias e tecnologias da comunicação, que foi muito bacana. Embora os trabalhos eles não sejam diretamente a continuação um do outro, a semente de uma pesquisa está na anterior. Então, a minha pesquisa do TCC da graduação, que foi sobre cartas de leitores para o jornal Zero Hora e como isso influenciava na publicação do jornal, tinha ali já um pouco, eu estudei um pouco ali teoria da agenda, comecei a entender um pouco como funcionavam as audiências e pensando um pouco sobre interação. Foi o meu primeiro contato com o conceito de interação e com o conceito de interatividade. E aí, quando eu cheguei para o mestrado e decidi estudar, então, esse processo de interatividade na franquia The Voice, realmente fui mais a fundo e entendi um pouco mais a diferença entre interação, entre interatividade e participação, que daí eu trouxe para a mesa esse conceito também de participação e tive uma influência bem forte do filósofo alemão, do Jürgen Habermas, para trazer um pouco de conceito mesmo, assim, de trazer uma questão mais, que fosse um pouco mais tangível, assim, né? Embora as pessoas achassem muito, muito engraçado que eu tava trazendo um conceito que é super considerado na política para trabalhar entretenimento. Eu buguei muita gente com isso.
Então, Habermas vai retomar um conceito de razão, mas não uma razão reflexiva, e sim uma razão comunicativa. Essa razão comunicativa no Habermas, ela é estabelecida mediante o diálogo e a interação entre os indivíduos. E esse diálogo e interação, ele deve ser realizado sem pressões de sistemas externos, pressões de sistemas políticos e pressões de sistemas econômicos. Por quê? Esse tipo de pressão pode privilegiar interesses particulares. A razão comunicativa, ela vai ser processual, porque ela é estabelecida mediante esse diálogo, mediante a interação entre os indivíduos.
E estudando a franquia The Voice, eu via muito o pessoal falar: ah, não, então enquanto você estiver assistindo aqui, entre no seu computador e mande o seu voto. Ou acesse no seu smartphone o aplicativo do The Voice e participe da enquete. Conta pra gente qual foi a música que você mais gostou no Facebook e aí no seu smartphone. Eu comecei a perceber foi que eles estavam incentivando de maneira muito direta o uso de dois meios de comunicação ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que tu estava assistindo ao programa na TV, existia também um incentivo direto do próprio programa que, ao mesmo tempo, em simultâneo, então, as pessoas usassem smartphones, computadores, tablets, laptops, enfim. E aquilo começou a me trazer, então, essas inquietações e eu pensei, bom, interação e interatividade já não bastam mais para mim. Eu preciso desse aporte mais tecnológico. E aí que eu comecei a ir para o lado da convergência. E para quem estuda isso, é quase automático ler Henry Jenkins. Acho que o Cultura da Convergência é assim, é a bíblia praticamente de cada um. E aí, bom, comecei a ler o Jenkins e daí ele começa a abrir N portas para nós. E aí, quando eu cheguei em Brasília para estudar com o professor Martino e eu contei para ele, eu digo: professor, eu quero estudar essa coisa nova que tá rolando aí no mercado que chamam de segunda tela. Nessa época, eu assistia The Voice, estudava The Voice, mas adoro assistir televisão e assistia muitas séries. E tinha uma série que eu não sei se vocês vão lembrar, que se chamava Hannibal, que tratava sobre o personagem super conhecido, Hannibal Lecter, que tinha um aplicativo específico de segunda tela e que foi muito bacana e que foi o que me deu esse insight para estudar segunda tela na tese de doutorado. Como é que funcionava? A pessoa baixava o aplicativo ou tablet ou smartphone e, em simultâneo com o episódio, o aparelho que a pessoa estivesse escutando fazia uma sincronia por áudio e aí ela entregava conteúdos extras via aplicativo, né? Então, um exemplo que me marcou muito foi uma cena em que o William, né, o investigador, ele chega numa sala de hospital, assim, num quarto de hospital, para visitar a Abigail, que era uma potencial vítima lá de um caso, e ele ouve a enfermeira ler um trechinho de um livro para a menina. E aí aparece imediatamente na tela do aplicativo o título do livro, a autora e sobre o que o livro trata. E aí o William faz uma piadinha com a Abigail, tipo assim, ah, eu sempre sonhei em criar pavões. Pra quem tá assistindo sem o aplicativo, aquilo passa despercebido. Pra quem assistia com o aplicativo, vinha imediatamente na tela dizendo que a personagem principal daquela obra criava pavões no interior da Escócia e aí N outras informações. Então aquilo abre uma possibilidade de conteúdos extras e de interação muito bacana. E o professor Martino, muito sabiamente, na orientação, ele me disse assim, Brenda, uma segunda tela é uma coisa que pode simplesmente não pegar. Pode ser uma moda. É interessante a gente trazer esse teu exemplo para o campo da comunicação de uma forma um pouco mais ampla. E tudo que eu discuto falar, tá me pensando é que a gente tem que revisar o conceito de meio, que é uma coisa assim que, vamos lá, para quem estuda comunicação é um conceito muito básico. Mas que, ao mesmo tempo, para muitas pessoas não está claro, não está explícito. A partir do conceito de meio, então, eu trabalhei o conceito de televisão e aí eu dediquei todo o capítulo 3 da tese para o conceito de televisão. Eu fiz uma extensa revisão e me vi ali com o debate do fim da televisão ou da morte da televisão muito em voga no nosso campo. E aí várias posições e eu me vi quase com apocalípticos integrados de novo, assim, na mão. Vou concordar com o Humberto Eco de que essa discussão não leva a nada, né? Então que a gente tem que pensar um pouco para além do que é positivo ou negativo, fim ou início, ou enfim, morte e transformação da TV. Mas o conceito, então, de TV foi muito positivo para mim. E mesmo dentro desses debates no campo, eu acho que foi muito interessante, né? Então, Ju, voltando para a tua pergunta, eu acho que os conceitos que mais me nortearam foram meio de comunicação. E aí o conceito especificamente do professor Martino. Eu trabalho meio de comunicação como essa relação entre tecnologia e mente humana, como um acoplamento da tecnologia na mente humana, dentro da ideia de uma simulação de uma capacidade mental, que no caso da televisão é a simulação do pensamento, da experiência direta. E aí, na tese, eu entrego um conceito de segunda tela aí, mas que, mais do que a segunda tela, eu acho que o interessante é o modelo teórico-metodológico que eu proponho no fim do trabalho. E se a gente pudesse citar alguns autores, eu acho que assim, McLuhan, Innes, De Sola Poole, são alguns autores assim, que realmente me encaminharam nessa jornada. Assim.
Você citou os três conceitos de participação, interatividade e interação.
Basicamente, assim, conceito de interação. Eu usei muito o trabalho do professor Alex Primo, que é da URGS, aqui do Rio Grande do Sul. E ele fala muito da questão da interação mediada.
O que queria dizer interatividade? Clicar num link, poder ver uma outra matéria, uma estrutura hipertextual? Interatividade, o interativo, virou um adjetivo, né, para todo tipo de slogan mercadológico, do ponto de vista também de querer enfatizar uma ideia. Então eu prefiro tratar daquilo que nós da comunicação, na filosofia, na sociologia, se sabe, que é interação. O que é interação? A interação mediada por computador, hoje por computadores portáteis que cabem nos nossos bolsos, que são os nossos smartphones. O que é interação mediada tecnologicamente? Bom, primeiramente, ação entre. Interação é a ação entre. A ação entre dois atores, entre dois agentes, entre dois actantes. Esses actantes podem ser um humano e um não humano, uma pessoa e uma máquina, uma máquina e uma máquina. Então, essa ação que ocorre entre esses participantes da interação. O que nós precisamos, então, olhar é o que acontece entre. Não olhar para um polo ou para o outro polo, para quem fala e para quem escuta, né, ou para quem processa esse dado, mas para ver o que acontece entre eles. Isto é a interação.
Por isso a interação via meios de comunicação é muito interessante. E ele faz toda uma classificação dos tipos de interação possíveis. E interatividade, daí daria conta de um tipo de interação. Uma interação mediada pelos meios de comunicação e por tecnologias, algumas tecnologias específicas. Já a participação, ele é um conceito um pouco mais complexo. E aí eu fui buscar no Habermas, né, como eu comentei com vocês antes, a ideia de que participação ela tem que ser um diálogo baseado em argumentos racional com livre demanda, assim, livre participação, né? As pessoas não podem estar freadas de maneira nenhuma. Então, dentro dessa lógica, participação seria uma interação perfeita, entre aspas, que está num nível de igualdade entre pares. E daí a minha pergunta, no caso do The Voice, foi se existe, de fato, participação da audiência. Porque em alguns momentos falava assim, o Carson Daly, como eu comentei com vocês antes, falou, ah, é o programa mais interativo do mundo. Mas muitos momentos eles falavam, a gente conta com a sua participação. E aí que eu perguntava, será que é participação de fato? Ou é uma interação e uma interação limitada de algum tipo? E aí o que eu percebi é que sim, existe uma interação de maneira geral muito limitada, principalmente através do voto. Então uma interação que é pré-determinada, é um sim ou não. Tu não deixa livre para a pessoa se manifestar. Mas houve casos em que se teve participação da audiência de fato. E aí teve um caso no The Voice Brasil que eu classifiquei como participação. Numa das fases das batalhas, da forma como a Globo construiu o processo de votação, as pessoas tinham menos tempo para votar em determinados concorrentes. Como é que acontecia? Três pessoas concorriam a uma vaga. E aí, a pessoa 1 se apresentava e a linha dela, a linha telefônica, ficava imediatamente aberta para receber votos. A pessoa 2 se apresentava e só depois que ela se apresentasse é que a dela ficava aberta. E a pessoa 3, da mesma forma. E aí, vinha o intervalo e na volta do intervalo já dava o resultado. Ou seja, a pessoa que se apresentava primeiro, ela tinha uma vantagem em relação às demais. E a audiência se manifestou nas redes sociais e por e-mail contra esse sistema, chamando a atenção de que era injusto. E aí tu vê, de fato, uma participação no sentido de que foi uma interação que teve diálogo aberto, direto, racional, embora, claro, tenha o emocional dos fãs envolvido, foi argumentada, então, com fatos, e o programa não só ouviu, como mudou o sistema.
Eu sei que aqui presente, eu tenho duas pessoas que gostam muito de televisão, que é a Juliana e você. E eu sou, talvez seja o apocalíptico que gostaria de polemizar. A minha pergunta é, como é que entra a internet nisso, na história da convergência? E faz sentido ainda, em tempos atuais, falar de segunda tela, tendo a referência que para ser uma segunda tem que ter alguma primeira, né?
Super, não te preocupa, porque essa pergunta da terminologia segunda tela, porque para ter uma segunda tem que ter uma primeira, eu ouvi durante 4 anos de doutorado, inclusive no Dia da Defesa. Eu poderia simplesmente, como fã e usuária, te dizer assim, é óbvio, a televisão é a rainha do lar e deu, acabou, né? Mas não, vamos trabalhar na questão. Para te dizer, até vou fazer aqui uma fofoca acadêmica, o professor Martino estudou a vida inteira televisão, né? A tese de doutorado dele sobre televisão, e ele não tem televisão em casa. Essa é a pessoa, né? E eu dizia, como, professor? Eu assisto televisão por nós dois, então. Pode deixar, eu assisto por nós dois, não tem problema. O único momento em que ele realmente sente falta de televisão é durante a Copa do Mundo, porque ele gosta de assistir aos jogos de futebol. Mas fora isso, ele é um cara que sobrevive muito bem com rádio e tá bem faceiro. Mas ele é o primeiro a chamar a atenção da televisão como meio de comunicação complexo que é. Justamente nessa ideia de que ela promove a simulação da experiência direta.
A relação entre tecnologia e corpo humano, ou tecnologia e homem. Como eu dizia, uma tecnologia convencional, como um martelo, um automóvel, produz uma ação sobre o mundo. Ok. Há um acoplamento que passa pelo corpo. Então, por isso, muitas vezes, é dito que o martelo é a extensão do punho, porque a mão é substituída como estrutura de impacto. O martelo faz o impacto. O automóvel, de certa forma, substitui as pernas enquanto função. Ok. Podemos colocar essa questão para a tecnologia do simbólico. O que substitui um objeto técnico como a televisão? O que substitui um objeto no quê? No corpo humano, no homem, substitui um objeto com uma fotografia. Algumas tecnologias a gente percebe facilmente. Por exemplo, fotografia, relação olho, fotografia é muito forte. Mas e a televisão? A televisão, ela substitui uma rede de informação. Então, a televisão, ela, de certa forma, reconstitui a consciência humana num plano tecnológico. Mas o que acontece a partir de tecnologias como TV, cinema, rádio, mesmo jornais, que antecede tudo isso? A sociedade se materializa. Qualquer um de nós pode ver e ter acesso à sociedade.
A televisão, ela é o primeiro meio de comunicação que consegue reunir os seus antecessores, o cinema e o rádio. Então, ela é, de certa forma, o ápice da convergência. E aí, o que acontece muitas vezes, as pessoas que são entusiastas da internet vêm dizendo, não, mas olha a internet é o novo meio mais incrível, porque daí reúne todos os outros. Só que a internet, se a gente for observar, a gente vai ver que a internet nem sempre está nas relações como meio. Às vezes, ela se presta só como transmissão. É o caso da Netflix, por exemplo. A internet, ela é o streaming, ela substitui o broadcasting, né, nesse caso. E aí o que a gente tem é TV, não é TV em relação à internet. A internet ali está só servindo de sistema de transmissão. Não é TV em relação à internet, né? Então Netflix é TV. Estou trazendo essa notícia para as pessoas. Sinto muito se as pessoas achavam que era algo incrível e revolucionário. É TV. Ah, muda, que não tem mais uma grade de programação específica. Traz algumas questões muito interessantes que eu trabalho na tese e pretendo trabalhar mais nos próximos anos, tanto num pós-doutorado quanto em algumas publicações que estão por vir. A questão da atualidade mediática, por exemplo, que é um conceito do professor Martino, como o streaming pode trazer algumas mudanças aí na questão da atualidade, né? A gente está falando em maratonar uma série, como é que isso muda, inclusive na matriz social de quando a gente faz discussões sobre uma determinada série, e isso pode valer para outros conteúdos mediáticos também, mas é que a TV daí é o que mora no meu coraçãozinho. A televisão, ela promove essa sensação quase de imersão, de que a gente se sente parte. E a televisão, ela tem algo muito interessante que é, ninguém nunca te ensinou a ver TV. Tu simplesmente sabe, porque a partir do momento que tu liga aquela, né, eu ia dizer aquela caixinha, não existe mais caixa. Quando tu liga a TV, tu não consegue não consumir. Tu tá automaticamente consumindo porque ela entra numa sincronia com o teu pensamento, com a tua mente, que poucos outros meios conseguem fazer. O rádio chega muito próximo. Só que o rádio, ele não entrega a imagem. E aí vou ter que fazer o registro de que eu sim, eu acho o rádio fantástico, gente. É um meio de comunicação incrível. Eu sou a senhora que vai hoje à noite pro estádio de futebol com o seu radinho de pilha. Eu sou a senhora que entra no carro e escuta o rádio AM, que hoje tá na FM, mas enfim. Eu acho o rádio incrível, o rádio é companhia. Por quê? Porque o rádio faz essa mesma sincronia com a mente humana, só que através da audição apenas. Pelo som. E a TV traz essa coisa incrível que é a experiência direta, essa sensação de que tu tá no local, de que tu tá vivendo aquilo, porque reúne essa questão do áudio, né, de uma sincronia direta conosco, ainda com a imagem. Eu acho que ela representa muito o que o professor Martino identificou como patos mediático, né, que é essa atração que nós temos pelos meios de comunicação. Tentando resumir para vocês, assim, o que o professor Martino desenha é que a gente sai de um tipo social de comunidade em que a mentalidade, ela estava dada, ela era do mito, ela era do natural. Então, as pessoas, naquela época, o sol nascia porque o sol tinha que nascer. Aí, isso a gente está falando de uma noção de comunidade, assim, primórdios da humanidade. A humanidade, então, vai se desenvolvendo e chega num tipo social que é já, assim, sociedade que a gente pode falar já mais próximo ali de Idade Média, para dar uma situada aí na história, que a gente vai ter a mentalidade explicada por Deus. Então, chove porque Deus quis, o sol nasce porque Deus quis. E é religião de maneira geral, tô colocando em Deus, mas religião de maneira geral. Até que a gente chega nesse período marcado, vamos chamar aí, a partir do iluminismo, revolução industrial, etc., em que a mentalidade, ela vai ser etnocentrista, ela vai ser científica, racional, e aí tu esvazia o mito, esvazia as explicações mais lúdicas. A gente pode chamar o desencantamento do mundo, do Weber. A moral da história é que a gente vê a nossa vida esvaziada dessa magia. E onde é que a gente encontra essa magia, de certa forma, necessária na nossa condição humana? Muito nos meios de comunicação. É o mundo demasiado humano vai estar nos meios de comunicação social. Gente, eu tô resumindo aqui uma coisa que é imensa, tá? Então vocês vão dizer, ah, Brenda, mas como é que chega isso? Bom, eu poderia falar aqui sobre totemismo, sobre laços de família, enfim, tem todo um outro conceito por trás. Mas quem quiser dar uma olhada, tipos sociais do Guy Rocher, explicam bastante isso. E o professor Martino andou um pouquinho mais e daí ele chega nessa ideia de patos mediático, então. Que é dessa atração que a gente tem pelos meios de comunicação. Essa ideia do drama humano que nos chama tanta atenção. E isso está presente, isso explica muito o fervor com o cinema, quando o cinema chegou, explica muito a nossa relação com fotografia, explica muito a nossa relação depois com a TV, quando ela chega. E por isso que a gente tem também essa atração. E é claro que vai ter com a internet também, né? A gente pode trazer aqui, eu gosto do exemplo do Casimiro. É um influencer aí, no Twitch ele reúne milhares de pessoas para vê-lo comentar, desde Big Brother a uma partida do Vasco. E o que, que a gente está buscando ali? Ele está ali na internet trazendo uma experiência de TV, né? Do comentário, dessa simulação do encontro. Na verdade, ele está promovendo ali um encontro com ele, né? Como se a gente estivesse sentado na sala dele trocando ali um papo sobre o Vascão aí, como é que tá, né? É essa a ideia que a gente tem ali, que nada mais é do que esse patos. Então, assim, eu desculpo um pouco eu e a Ju e a nossa paixão pela TV, e te digo assim que tu não tá completamente errado, Leverson, assim, é só talvez o teu meio seja outro dentro da ideia do patos, e tá tudo bem, tá? Eu e a Ju continuamos certas e tu errado, mas tá tudo bem.
Só não fala é sobre isso. Tá tudo bem.
Tentando te explicar um pouco dessa força da TV. E aí, por que a questão da segunda tela, tá? Se a gente ainda pode falar em segunda tela. Eu acho que pode, porque naquela relação que eu conceituei como segunda tela, a gente tem a televisão, que é um meio máquina, e o meio máquina é aquele que a gente não tem o gatilho, a gente não tem o controle sobre ele. A televisão, ela faz essa sincronia da tecnologia com a mente humana de forma automática, em oposição aos meios instrumento, que são aqueles que dependem da gente para a gente consumir. Então, o jornal, por exemplo, ele é um meio instrumento. Eu preciso pegar o jornal na mão, folhear, ler, para eu começar a consumi-lo. Para voltar para a tua pergunta, Leverson, segunda tela vale? Se a gente voltar, então, para essa ideia, meio máquina e meio instrumento, na segunda tela, no conceito que eu trouxe de segunda tela, a gente tem como primeira tela um meio máquina, que é a televisão, e um meio instrumento. Que daí, nesse caso, vai ser a internet. Ela é considerada um meio instrumento porque ela precisa desse gatilho nosso para ser consumida. Tu precisa abrir a página, colocar lá qual é, fazer uma busca, apertar um botão e ir para lá e para cá na internet. Ela entra em processos mais automáticos quando ela traz a televisão dentro dela. Sim, é primeira, e com isso eu não estou dizendo que a televisão é melhor ou pior que a internet. O que eu estou dizendo é que ela é automática enquanto a internet não é. Mas, mais do que falar em segunda tela, a minha proposta é que a gente analise as relações que existem entre os meios. Foi o modelo teórico metodológico que eu propus ali no fim da tese e que dá para ser aplicado para quaisquer meios. Convido as pessoas a me ajudarem e a aplicarem, porque eu sozinha não vou conseguir aplicar para tudo, né? E tenho vontade de testar o modelo, assim, e até testar e melhorar. E numa dessas dizer, olha, essa categoria aqui não funciona, vamos repensar junto. Porque a pesquisa e a ciência, de maneira geral, ela é feita assim. Não tem uma verdade absoluta, a gente está aqui para discutir e chegar em novos passos aí, novos avanços.
Você falou muito dessa magia na TV. Então é muito fácil a gente ficar encantado com esses mundos expandidos na TV, em série, filme, história em quadrinho. Mas você faz um alerta que a convergência depende, às vezes, dos conglomerados produzirem conteúdo complementar. O quanto que essa questão econômica, elas limitam ou estimulam a possibilidade de convergência e de inovações para a televisão?
A gente observa que existem movimentos, entre aspas, custo zero dessas expansões de universo, quando a gente tem o conteúdo gerado pela audiência, né, ou pelo usuário. Então, tô te dizendo aqui eu, que já fui uma adolescente que escreveu fanfic de Harry Potter.
O que é fanfic? A fanfic é uma adaptação literária, só que ela é feita geralmente por quem? Por fãs. Fãs do quê? Fãs de qualquer coisa, basicamente. As fanfics, elas foram iniciadas na década de 60, 70, com fanzines da saga Star Trek. Então, é uma série de ficção científica que até hoje existe, tem muitos trackers por aí, muitos fãs da série. E eles lançaram um fanzine chamado Spock na Lia, que continha semanalmente, quinzenalmente, textos publicados por fãs. Então, a fanfic vem disso. O que seria? É uma versão sua fã, de uma coisa que você gosta. Você pode deixar sua imaginação rolar solta. Mas existe uma controvérsia nesse gênero, porque nem todo mundo apoia. Tem muitas celebridades, muitos escritores famosos que não querem que as suas obras sejam adaptadas para fanfic. Uma delas é a Anne Rice, autora super famosa, que escreveu Entrevista com o Vampiro, entre outros. Ela é especialista nesses textos de vampiro e ela não concorda com fanfiction. Inclusive, ela mandou que o site fanfiction.net, que é um dos maiores do mundo, tirar todos os textos que eram baseados nas obras dela. Outro que também não concorda com fanfic é o George R. Martin, que é o autor de Game of Thrones. Ele também não gosta disso e também não permite que escrevam fanfics sobre a obra dele. Agora eu vou dar uma opinião minha. Eu não acho que isso de forma alguma fere direitos autorais. Isso inclusive está embasado em vários outros especialistas que também afirmam isso, porque não é uma obra na íntegra. Em nenhum momento você vai ler um texto escrito como fanfic, que é o texto completo de uma autora. Se é o foco da fanfic é você poder usar sua imaginação e criar mil e uma histórias com que tenha como base aqueles personagens daquele universo, em que momento seria uma cópia do teu trabalho?
E aí expandi o universo Harry Potter do meu jeito, escrevendo lá a minha fanfic, fazendo algum desenho. Existe uma forma custo zero. A questão é que essas formas custo zero, a gente percebe que elas chegam a menos pessoas. São raras aquelas que realmente criam uma comunidade, uma atualidade mediática em torno delas. Existem? Existem. Tem fóruns que trocam conteúdos produzidos por fãs e por usuários, e aí principalmente por fãs, né? Porque para ter esse tipo de engajamento, de envolvimento com um conteúdo mediático, a pessoa provavelmente está num nível de fã. Que daí é outro conceito que eu gosto muito de trabalhar e que eu trabalhei de forma muito ampassana, tese, mas que em outros estudos eu já trabalhei mais e está muito presente também numa disciplina que eu dei na UNB, que era estudos de fãs e cultura pop. Mas, para ir para a tua questão, eu acho que existe sim uma questão econômica por trás. E é por isso também que, quando na tese eu reviso o conceito de convergência, a gente percebe que muitos autores trazem isso. Uma ideia de uma convergência que ela é mercadológica, que ela vem dentro dessa linha, assim, de que é preciso, por exemplo, por trás de um grande projeto, ter um financiamento para que ele se desdobre. De série para filme, para jogo, para livro, para... Eu gosto muito do exemplo de Lost, que da série se desdobrou para tudo isso, né? Se desdobrou em filme, se desdobrou em livro, se desdobrou em jogo de videogame, se desdobrou em blog, na internet, enfim, em N produtos e formatos mediáticos. Só que isso sim exige um financiamento grande por trás, né? O custo zero acaba estando nesse âmbito mais do conteúdo gerado pelo usuário. E a minha questão daí é essa, é que eu acho que, pelo que eu observo e já estudei, o conteúdo gerado pelo usuário, ele ganha menos repercussão, ele viraliza menos, ele ganha menos audiência do que os outros. Existem exceções? Existem. A gente vê alguns anônimos ou fãs, enfim, acabarem virando produtores, acabarem virando referência. Mas se a gente for vasculhar, e aí principalmente na internet, eu acho que a internet é esse espaço muito democrático para troca de conteúdos, para geração de conteúdos. Ela traz essa democratização de acesso e de produção. A gente encontra daí uma multiplicidade de conteúdos gerados a partir de produtos mediáticos muito grande. E daí nas N formas possíveis, podcasts, vídeos. Bom, aí a gente pode pirar aqui juntos e chegar em N formatos.
A internet, ela pode criar uma plataforma intangível. Vamos dizer assim, ligar a tecla SAP, né? Do que seria esse conceito?
É, a professora Cosette trabalha muito isso, né? Professora da Universidade Católica de Brasília, acho que ela continua na Católica, e ela trabalha muito essa questão da plataforma tangível e intangível. Eu não segui 100% o conceito dela, mas a questão principal aí, na minha opinião, é entender a internet como esse capacitador, assim, como essa via para os meios. A internet, ela, vamos dizer que ela é um coringa, porque com a internet a gente pode consumir rádio, com a internet a gente pode consumir TV, com a internet a gente pode ter experiência muito próxima do cinema. Ela vem quase como esse coringa, assim, como esse quase não local, não espaço de possibilitar os outros meios, assim, né? Então, por isso que eu acho que ela tem essa intangibilidade muito grande. Mas a professora Cosette, ela trabalha de forma um pouquinho diferente, assim, mas é mais ou menos por aí que ela traz esse conceito de tangível e intangível. Ela faz também alguns questionamentos aí, principalmente políticos, em relação à América Latina, principalmente, por exemplo, de concessão, de debate de acesso.
Fala, vamos parar de ter vergonha de ser para nós somos países audiovisuais. A nossa cultura é audiovisual. Argentina, 98% das casas tem televisão. No Brasil, 98%. Sendo que na região rural, na área rural, esse número cai para 96%. A Colômbia, 79% das casas têm televisão. O Peru, 67,5%. O Uruguai, 95%. E a Venezuela, 90%. Esses dados eu tirei de um outro trabalho que eu fiz em 2007 sobre indústria de conteúdos na América Latina para a CEPAL, que é a Comissão Econômica da América Latina e Caribe, que é um órgão das Nações Unidas. Em 2005, o André Barbosa Filho e eu trabalhamos um conceito que se chama Nova Ordem Tecnológica. Alguns colegas ficaram curiosos, disseram: vocês são tecnologia, tecnicistas, você só fala de tecnologia. Não, não é verdade. A gente fala de muito mais coisas que isso, e eu sempre falo desde o ponto de vista da inclusão social e digital. O que a gente quer dizer é que a tecnologia permeia toda a nossa vida. Permeia a nossa vida social, o nosso comportamento, a nossa cultura, a nossa educação, o nosso trabalho, né? As coisas que a gente fala com as outras pessoas, como a gente se comunica com os outros. E isso faz que ela seja transversal em todos os momentos da nossa vida. Então, por isso, né, ela, inclusive, ela também influencia o nosso meio ambiente. Nesse sentido, ela é uma nova ordem tecnológica, porque não tem como tirar a tecnologia de cada passo que a gente...
Eu trabalhei mais na tese, né? Então foi trazendo essa ideia de plataforma intangível, e aí isso apareceu de uma forma mais direta nos capítulos 2 e 3 da tese, quando eu trabalho uma parte mais histórica, né, de historicidade dos meios e chegando, explicando como foi o surgimento de cada um. E no capítulo 3, que eu foco mais em televisão, e aí eu trago esse conceito da professora Cosetti justamente para trabalhar essa ideia de que a internet, ela possibilita a gente a consumir televisão muito mais do que ela entra como um meio, né, nessas relações. O que eu trouxe aqui de maneira mais direta na tese foi defendendo essa questão do protagonismo da televisão e principalmente na ideia de meio máquina, que eu comentava antes. Numa comparação, por exemplo, com a internet, que é um meio instrumento, a televisão ela promove um tipo de acoplamento com a mente humana, em que o tempo é o da máquina, ou seja, é o da televisão. É a televisão que está ditando a temporalidade daquela relação, daquele diálogo. E não nós indivíduos, né? Não a nossa mente. Além disso, nos casos de TV digital e por streaming, por exemplo, a internet ela não se apropria da televisão. Ela funciona como um canal de transmissão. Ela substitui o broadcasting e as ondas hertzianas. Essa capacidade específica, então, da internet de funcionar como difusão para outros meios, de ser esse não lugar, esse não espaço, como eu brinquei, de propiciar esse consumo dos outros meios, é, então, o que a professora Cosetti chama de plataforma intangível. E aí, quando eu trago o debate sobre alguns, principalmente nesse contexto mais mercadológico, assim, né, e a demanda por formatos convergentes, por produtos que tragam essa convergência entre determinados meios. E aí a observação que eu faço, que é em especial para atender as audiências que são migratórias e que consomem os conteúdos pelo computador, mediado pela internet, pelo celular ou pela TV digital. Então, o que a professora Cosetti contribui aqui? Justamente nessa ideia de uma plataforma intangível, a gente consegue tirar a televisão do aparelho televisor. A gente consegue ter televisão no celular, da internet, como essa difusão, como esse canal de transmissão, por assim dizer, né?
É, a conversa está muito boa, mas a gente esgotou o tempo, então eu vou conduzir para o encerramento, mas queria ver se você tem alguma coisa mais que a gente não perguntou que você gostaria de acrescentar nesses minutos finais.
Ai, gente, eu falo muito, adoro esse momento professoral, gosto muito de falar sobre o que eu estudo, então coisas para falar sempre tem, mas o recado final que eu gostaria de dar é que se eu sou uma apaixonada por TV, eu sou mais apaixonada ainda por comunicação, e eu acho que a nossa área tem muito a contribuir com outras áreas, e a gente sofre da síndrome de cachorro vira-lata ou da síndrome de impostora. A nossa área é um campo do saber, é uma disciplina, e aí que entra a parte política que eu comentei antes, nós temos um objeto de estudo próprio e nós temos que ter orgulho do que a gente estuda, porque a gente pode sim contribuir muito com a ciência, ciências humanas, né, porque nós somos das humanas. Acho que a gente tem que se desprender um pouco dessa baixa autoestima de que o nosso estudo é por natureza interdisciplinar e que não tem a contribuir como outras disciplinas contribuem. Nós temos sim. Acho que a gente traz um olhar que é muito contemporâneo, porque é baseado na tecnologia, nos meios de comunicação e na cultura de massa. É uma ciência muito própria do nosso tempo, né? E aí do nosso tempo Revolução Industrial para cá, eu brinco com os alunos que quando tiver uma pergunta de história numa prova de comunicação, na dúvida respondam Revolução Industrial que vai estar certo. É isso, assim, vamos levar adiante o nosso campo, vamos produzir, vamos discutir, no bom sentido, óbvio, vamos levar a comunicação para o espaço que ela merece no mundo acadêmico. Então, acho que é esse o meu recado final, assim, de mais do que entusiasta da TV, eu sou entusiasta da comunicação e vamos seguir trabalhando para levar o nosso campo para o lugar que ele merece.
Bom, eu agradeço a Brenda por estar participando desse primeiro episódio da terceira temporada, uma temporada especial. E a gente vai encerrar o episódio avisando que o Das Humanas está no YouTube e em várias plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast e iTunes. E aí, daqui a 15 dias, a gente volta com um novo episódio. E claro, se vocês quiserem enviar sugestões, tem mais uma dica. Nosso e-mail é voz@dashumana.com.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. E é isso, até a próxima. Das Humanas, a ciência sem jaleco.